Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa ao vivo pela internet www.radioabc.com.br ou quando você quiser, porque os programas anteriores ficam todos gravados no www.semeador.org. Nós estamos aqui, a equipe toda Poças, na técnica de som, o Valdir Manente, nos telefones também o Valdir, na coordenação das perguntas, o Marinho e o Hélio Delanossi, e aqui nos comentários também o Marinho e o Hélio Delanossi. Lá na mesa de som hoje, o Luiz Carlos, retornando aqui no nosso convívio aqui prazerosamente. Seja bem-vindo, Luiz, todo elegante, charmoso, sempre jovial e alegre, para nos confortar aqui com esse som maravilhoso aí. Nosso tema de hoje, as causas das nossas aflições. E hoje nós não temos convidados externos, a nossa equipe vai estar aqui conduzindo o programa. Então, tema muito providencial, as causas das nossas aflições. É comum nos colocarmos muitas vezes como vítimas das circunstâncias adversas da nossa vida. No programa de hoje, vamos analisar essa questão diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo perguntando para o Marinho. Marinho, vimos com frequência pessoas que se encontram isentas de problemas maiores em suas vidas e outras que estão sempre vivenciando adversidades, que não raro faz essas pessoas sofrerem muito. Por que que acontece isso, hein, Marinho? Qual a razão dessas diferenças? Se Deus é justo, por que que ocorrem essas diferenças? Uns sofrem tanto e outros não têm tanto sofrimento assim. Por que isso, hein, Marinho?
Bom dia, querido ouvinte. É com alegria que estamos aqui para conversarmos sobre a filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Turíbio, eu creio que a melhor comparação ou a melhor maneira de nós respondermos a essa sua pergunta seria nós fazermos aqui uma imagem para o nosso ouvinte de uma grande escola, né? Uma grande escola onde existissem muitas salas de aula. Cada sala de aula de acordo com o estágio de adiantamento de cada aluno, né? Se nós imaginarmos numa grande escola que tenha o curso primário, ou que tenha o curso básico, vamos assim dizer, tanto o primeiro grau como o segundo grau, depois tem a universidade, tudo num grande complexo escolar, nós vamos imaginar quantas turmas, quantas salas de aula em diferentes estágios nós temos, né? E de acordo com o aprendizado, de acordo com o estágio de aprendizado de cada um vai ter determinados tipos de trabalhos para fazer, né? Então nós vamos ter aqueles que estão no comecinho, que vão estar passando por determinados exercícios, determinados temas de casa que tem que fazer e assim por diante.
Cada um no estágio diferente do outro.
Ou com necessidade de aprendizado diferente. Aí tem aquele que tem dificuldade com matemática, por exemplo, que precisa se aprimorar mais, então o professor vai dar mais exercícios de matemática para ele. O outro já não tem tanta dificuldade, já não precisa de tantos exercícios para ele, esse tipo de coisa. Então, essas diferenças que existem no processo de aprendizado de cada um desses alunos numa escola hipotética como essa, são a mesma resposta que nós temos na questão do caminhar espiritual de cada um de nós, né? Então, indo um pouquinho além ainda no raciocínio, cada um de nós se apresenta espiritualmente, tanto aqui neste mundo, como também no mundo espiritual, porque o espírito é um só, ele é eterno, né? Com necessidades diferentes cada um do outro. E os nossos desafios, a sabedoria divina coloca cada um de nós numa circunstância que seja própria para o nosso adiantamento. Então, quando a gente fala em justiça, né, a gente sempre imagina justiça sobre o nosso ponto de vista, né, que justiça é tratar todo mundo igual, né? Que justiça é, vamos assim dizer, ter uma igualdade de tratamento para todos. Mas o fato é que nós não somos iguais. O fato é que nós necessitamos de experiências, necessitamos de ensinamentos, necessitamos de circunstâncias diferentes, porque lá no fundo da nossa alma, nós somos diferentes um do outro, né? Então aí está a maneira que talvez a gente consiga para fazer essa imagem e poder explicar isso para o nosso ouvinte.
Na verdade, né, Marinho, também acontece uma outra coisa interessante, né? Você deu uma explicação bastante completa, né? E isso nos remete aqui também a um outro raciocínio, né? Aquela situação de que Deus pratica a inclusão, ou seja, né, todos estão juntos no mesmo, na mesma sala de aula, né? Nós estamos todos juntos no mesmo planeta, né? Hélio Delanossi, deixa eu perguntar uma coisa para você, Hélio. Essa questão de sofrimento, as causas das aflições, o Espiritismo é a única doutrina, a única religião, Hélio, que trata desse assunto? Sofrer, entender o sofrimento é único do Espiritismo? Só o Espiritismo que trata disso? Ou por quê que o Espiritismo se preocupa com isso, hein, Hélio?
Eu acredito que não seja o Espiritismo, ele pode, todas as doutrinas que são reencarnacionistas, né? Existem outras doutrinas reencarnacionistas que não são do Espiritismo. Mas o Espiritismo, como foi a terceira revelação, já numa época mais moderna, né, dentro de todas essas grandes filosofias, grandes seitas, ela tornou possível que ao entendimento de qualquer pessoa é capaz, de uma vez tendo contato com o Livro dos Espíritos, depois de entender esse mecanismo, né? não, porque isso até tinha algumas outras seitas que tinham essas explicações, mas eram veladas aos iniciados, as pessoas tinham que passar por alguns graus de iniciação para receber as informações, era uma coisa mais complexa assim para a pessoa entender. Mas a terceira revelação que veio através de Allan Kardec codificou no Livro dos Espíritos, ela tornou isso acessível a todos, qualquer um pode entender perfeitamente que não existe efeito que não tenha tido uma causa, né? Todo efeito tem uma causa. Quer dizer, então se uma coisa está ocorrendo hoje, tem um motivo para que aquilo esteja ocorrendo. Então, mas quando a pessoa, aonde parava? Então o cristianismo no seu estágio, logo depois começou a ser vivenciado pelo catolicismo e depois pelo protestantismo, eles tinham uma certa dificuldade para explicar quando a causa não era nessa vida. Porque fala, poxa, então todo efeito tem uma causa. Todo mundo sabe disso porque é uma lei de física isso daí, né? Mas e quando você não vê a causa? Onde é que está essa causa, né? Aí que nos remete, a sua reencarnação consegue explicar. Se a causa não está nessa vida, está numa vida anterior. Só pode estar na vida anterior, senão Deus não seria justo, não haveria justiça por parte de Deus. Inclusive levou assim os cristãos, de algum dos primeiros cristãos, logo que houve o protestantismo, quando houve o advento da interpretação livre da Bíblia, todos podiam interpretar a Bíblia conforme quisesse, né? Que levar no caso do Calvino a chegar à predestinação, né? Quer dizer, então o pessoal fala, não, ele é predestinado a sofrer, né? Sabe? Porque não achava explicação. É, olhava, bom, não tá, a causa não está nessa, por que esse camarada sofre, né? E o outro não sofre? Você tem dois filhos, um sofre e o outro não sofre, né? É, dois irmãos, né? Constrói famílias, um constrói uma família legalzinha, o outro não consegue construir, e assim vai. Bom, o que é isso? Isso chegava com que era uma predestinação, como se Deus predestinasse alguém para sofrer. Vai, vou escolher esse um, esse aqui vai sofrer.
E o outro, Deus escolheria o outro para não sofrer.
Para não sofrer, né? Que é a teoria da predestinação, né? Que vem lá do Calvino, logo depois que o Martinho Lutero começou a fazer as interpretações, né? Então, respondendo a sua pergunta, é só o Espiritismo que explica? Não, o Espiritismo, ele explica, né? Ele explica por quê? Porque ele parte da premissa de que existem outras vidas, né?
Aliás, se não fosse assim, eu acho que não haveria justiça divina se as pessoas não sofressem à medida em que vão praticando delitos e também na medida em que elas devem resgatá-los, né? Marinho, você queria fazer um comentário, Marinho?
Na realidade, acho que agora são dois comentários que eu quero pedir licença para fazer. Um é a respeito dessa perspectiva que o Hélio colocou, né? de que não é só o Espiritismo que explica, né, essa questão. Claro, porque existem muitas culturas no mundo, religiosas diferentes, muitas filosofias religiosas diferentes, né? Mas a lei universal é a única, é a mesma, não é? É como se nós tivéssemos em cada ponto do mundo um telescópio diferente para enxergar o universo, né? Então nós vamos ter lá um cientista russo que está observando o universo, e do outro lado do mundo vamos ter um cientista aqui no ocidente, é um astrônomo observando com outro telescópio, com outra forma, com outra metodologia, o mesmo universo, né? Então, independentemente de como que cada um de nós enxerga a filosofia, como cada um de nós enxerga a lei natural, a lei de Deus, a lei é imutável, ela é a mesma, é a mesma lei que rege todo o universo, né? E espiritualmente é igual também, então a lei é a mesma. E cada um de nós está, de uma certa forma, aprendendo, buscando enxergar essa lei. Então, portanto, o Espiritismo traz uma contribuição, outras religiões trazem outras, né? E ao longo do tempo nós vamos conhecer essa lei
toda. As outras até mais complexa, né? A mesma explicação, ela vem de uma forma complexa, como você bem disse, é a forma que ele conseguiu ver. Quem viu e explicou, o adiantamento espiritual dele, de entender. Agora simplificou, simplificado, assim, o alcance de qualquer mente, de qualquer pessoa, está no Livro dos Espíritos, né?
E aí vem as explicações do Evangelho, né? Que eu dizia que há muitas moradas na casa do meu pai, que é essa diversidade que você fala, né?
De locais para se
viver, e né? Também quando ele vem que a gente vai conhecer a verdade, a verdade maior, e que ela vai nos libertar e tal. Agora, onde é que eu gostaria de fazer a referência aqui para o nosso ouvinte? O Hélio fez referência aqui a um exemplo bem colocado que ele pôs, de que às vezes dois irmãos, né, que constituem suas famílias, né, dois irmãos que foram criados na mesma casa, que foram criados na mesma família, com os mesmos valores, com os mesmos princípios, de repente um constitui uma família e a família fica toda equilibrada, toda direitinho, e a outra não. E então o que eu queria só complementar é que nós não podemos cometer o engano de achar que aqueles que estão com a vida, vamos assim dizer, sem grandes adversidades, aqueles de nós que estão com as suas vidas organizadas, equilibradas, né, não significa dizer que esses estão mais adiantados que os outros, né? Eu gostaria de lembrar até uma passagem do filme Nosso Lar, né, em que André Luiz estava narrando a história, um pouquinho da sua vida, e ele dizia que ele estava aqui na Terra com uma família muito bem equilibrada, tinha tudo, né? Estava bem posicionado economicamente, tinha toda a assistência no lar, um lar aconchegante, uma família toda bem organizada, uma família sem problemas de saúde, não é? Então, e ele dizia, narrando no próprio filme, né, ou no livro, para quem leu, de que aquela calma aparente escondia coisas que ele só descobriu quando ele chegou na espiritualidade. Então nós não podemos imaginar, quando nós estamos passando pelo sofrimento, quando nós estamos no meio do turbilhão, quando nós estamos no meio da dor, quando nós estamos no meio das coisas que nós esperamos, que as coisas estão erradas, né? Muito pelo contrário, nós podemos já estar até mais adiantados numa circunstância dessa, porque já temos condição de passar por aquilo. Existem muitos que ainda não têm condição de passar por aquilo, né?
Muito bem lembrado.
E aí vem Jesus, né, que no Sermão do Monte dizia, né, que bem-aventurados os aflitos, né, porque eles herdarão a terra, né, porque serão consolados, porque em algum momento ele está dizendo que aquele já tem condição de vivenciar aquilo e está naquele grau de adiantamento.
Semeando a Boa Nova, hoje com o tema As Causas das Nossas Aflições. Nós não temos convidado externo hoje, a nossa equipe está aqui fazendo o programa, e o Hélio Della Nossa e o Marinho Bardella estão aqui discutindo aqui, nós estamos aqui os três falando sobre esse assunto tão importante para o nosso dia a dia. Quero lembrar você que nós não temos internet hoje, você não consegue mandar mensagem para nós via o correio eletrônico, então você não vai conseguir mandar mensagem. No entanto, você consegue ouvir o nosso programa pelo site da Rádio ABC, www.radioabc.com.br. Hélio de la Noce, está chegando aqui uma pergunta do Francisco, Hélio do Jardim Irene. Francisco, um bom dia para você, muito obrigado pela sua ligação. E o Francisco faz uma pergunta, Hélio, que deve ser alguma coisa muito comum. Deve ser não, é muito comum. O Francisco pergunta assim: o que fazer quando uma pessoa não aceita alguma determinação de ordem geral e se revolta com isso? Isso pode acontecer, Hélio. Agora eu vou complementar a pergunta aqui do Francisco. Francisco nos dá a oportunidade dessa ampliação da pergunta dele. Isso pode acontecer, inclusive, na vida normal, na vida social, na vida profissional. A pessoa se revolta com uma ordem geral, uma ordem superior. E a mesma coisa aqui do ponto de vista de Deus. Deus também pode determinar algumas coisas nas nossas vidas. Nós estamos vivenciando momentos de dificuldades em função dos nossos resgates, da lei de causa e efeito, etc. E nós nos revoltamos. E aí, como é que fica, Hélio? O que acontece? O que fazer quando uma pessoa não aceita essas determinações gerais?
Bom, primeiro, né, nós temos que considerar o seguinte: quando uma coisa inevitavelmente nos chega, você fez tudo o que você sabia, tudo o que você podia, né? E escolheu um determinado caminho, mas um outro caminho se abre à sua frente e você não consegue evitá-lo. Você inevitavelmente é levado a esse caminho. Significa que você deve, faz parte do seu aprendizado, trilhar aquele caminho. Você tem que passar por aquilo e vivenciar aquela situação. Faz parte do seu aprendizado, da sua evolução. Porque é muito natural que o ser humano, até numa herança que ele traz lá do reino animal ainda, que ele procure sempre o conforto, procure sempre evitar. É natural que você tente evitar as situações aflitas, as situações complicadas, as situações mais difíceis. A gente procura fugir disso aí, procurar sempre o conforto, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais simples. Mas nós temos que entender, não é, Francisco, que essas situações de comodidade não nos dá, não nos dá a têmpera necessária que nós precisamos para o espírito. Assim como o atleta, ele procura voluntariamente, por exemplo, um exercício um pouquinho mais complexo, cada vez que ele vai crescendo na sua modalidade, ele vai procurando fazer a coisa um pouquinho mais difícil. Se fosse um levador de peso, cada dia pegar um peso um pouquinho mais pesado, tudo para poder ir adequando o seu músculo, a mesma coisa acontece conosco na questão da nossa evolução espiritual. Na medida em que nós vamos tendo condições, Deus vai nos dando, né, a espiritualidade vai nos colocando no caminho, situações um pouco mais complexas, porque estamos mais em condições de atender aquilo. Se as pessoas fugirem do problema, simplesmente o que vai acontecer? O problema vai aumentar, ele vai se agravar. Porque uma hora você vai pegar um problema um pouco mais difícil, né? Um pouco mais difícil, usando ainda o exemplo do Marinho, do início da escola. Você imagina uma pessoa que foi para a escola no primeiro ano, na idade certa, né? Lá com 7 anos ele foi no primeiro estágio da escola, né? Aí ele resolve: não vou fazer nada disso aí não, né? Não vou, todo mundo faz menos ele, né? Aí chega daí, segundo, aí ele já está com 8 anos, todos que têm 7 já estão no segundo ano, né? Que tem 8 estão no segundo ano e ele ainda está no primeiro. Aí de repente, não faço. Aí todo mundo que tem 9 anos já está no terceiro ano e ele ainda no primeiro. Olha, já é um motivo de sofrimento para ele, né? Puxa vida, ele ficou parado no tempo. Cada vez que ele ficar parado e que ele não enfrentar a situação face a face e não tentar resolver, ele acumula, fica numa situação cada vez mais desconfortável para ele.
Perfeito.
Até que chega uma hora, ele dá um adulto no primeiro ano, né? E todo mundo foi embora e aquilo não fez mais ninguém.
Bom, na verdade, Hélio, quando essa pergunta do Francisco aqui nos faz lembrar também, quando o Francisco diz assim: o que fazer quando uma pessoa não aceita essa determinação geral e se revolta, não faz lembrar também que aquelas pessoas que se revoltam, elas acabam complicando as suas trajetórias.
Ela,
né?
Vai ficar parada.
Por quê? Arrumam outros problemas, outros compromissos, quando poderiam se livrar de alguns compromissos. Então, na verdade, no Espiritismo, aliás, isso é uma questão muito interessante, porque as pessoas falam assim: mas o Espiritismo é uma religião que ensina as pessoas a aceitarem tudo na vida. Não é isso. O Espiritismo ensina as pessoas a entenderem, a compreenderem o que está acontecendo.
E resolver, né?
E resolver de uma forma absoluta, definitiva, né? E não ficar.
O problema é para ser resolvido.
As soluções, né? Muito bem. Zuélio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Existem algumas situações em que as pessoas estão sofrendo não por problemas do passado, Hélio? Ou seja, pode acontecer das pessoas serem vítimas inocentes?
Não existe. Não existe nenhum inocente sofrendo na face da Terra, né? Não existe um inocente. Tudo aquilo que nós passamos, não há possibilidade. Deus não permitiria, sendo soberanamente bom e justo, né? Não permitiria que uma pessoa sofresse nada daquilo que ela necessitasse, né? O que, então, como nós dissemos, quando você vai, o Emmanuel nos diz o seguinte, que a melhor forma de você agradar a Deus, no caso, ou seja, de você evoluir de forma satisfatória, é você ir ao encontro dos outros. Quando nós procuramos voluntariamente os problemas, resolver os problemas, que às vezes nem são nossos ainda, ainda saindo daquele problema dos outros, nós aprendemos e não precisamos passar por aquilo depois. Uhum. Porque você já aprendeu, você já vivenciou, tentando, ajudando outras pessoas, né? Agora, essa pessoa, ela se omite na vida, ela se omite, ela foge completamente de tudo que é problema, ela foge de tudo que é situação complicada e difícil dela e dos outros, uma hora ela tem que passar por aquilo, porque ela vai ter que passar e aprender. Então não existe nenhum inocente sofrendo na face da Terra, né?
Perfeito. Marinho, o Salomão de Mauá está ligando para a gente aqui. Salomão, obrigado pela sua ligação, viu? O Salomão está fazendo uma pergunta muito interessante. Aliás, os nossos ouvintes hoje estão mandando perguntas. Como nós não temos convidados externos, né? Os ouvintes são os nossos convidados hoje, né? Para darem mais informações e sugestões do que normalmente já fazem.
Temperar, né?
Para temperar o programa, tá aí. Obrigado, Salomão, pela sua ligação. Marinho, o Salomão está ligando dizendo assim. Obrigado, hein, Salomão. Se não houver reencarnação, Deus é injusto por oferecer sofrimento por parte de um e de outro, não. A reencarnação seria aí, então, a medida que mostra a justiça de Deus, Marinho?
Nós poderíamos dizer que a reencarnação, antes de ser a expressão da justiça divina, né,
um princípio que atende várias leis divinas, vamos assim dizer, né? A lei do progresso, a lei da destruição, que diz que está associada à lei do progresso, né? E nós não poderíamos dizer que se não houver a encarnação, que Deus seria injusto, porque imagine, por exemplo, aqueles espíritos que já atingiram determinado grau de evolução, como os espíritos puros, né? Por exemplo, que já não reencarnam mais, né? Eles também estão inseridos dentro da lei de Deus, dentro da justiça divina, né? Nós podemos dizer que a justiça divina se expressa através da reencarnação, mas que, entre outras coisas, né? E não apenas que por existir ou não existir a reencarnação, não há justiça. Imagina, por exemplo, uma família, ou imagina alguém que tem uma determinada existência bastante tranquila, sem sofrimentos, né? Uma existência de que com relativa paz, vamos assim dizer, com relativa tranquilidade. A gente pode imaginar que aquela pessoa está vivendo aquilo por algum mérito, mas na realidade pode não ser. Ela pode estar sendo preparada para que adiante um pouco, numa outra existência ainda, ela venha a ter condições de passar por uma adversidade maior que hoje talvez não esteja preparada, né? Então são muitas as facetas, muitas as perspectivas, vamos assim colocar, da justiça divina. E quem somos nós para querermos explicar todas as nuances da justiça divina, se nós ainda todos, né, somos aprendizes da verdade, somos ainda aprendizes das leis maiores que regem tudo nós. Então é apenas caracterizar, ou para colocar aqui na pergunta do nosso querido ouvinte, que a questão da reencarnação, a questão das diferenças de sofrimento, são sim uma expressão da justiça divina, mas não se esgotam aí, elas não se limitam a isso, né?
Muito bom. Hélio de la Nossa e Marinho Bardella, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido, Marinho, Hélio. Hoje com vocês dois, mas deixa eu já pedir para vocês, é jogo rápido, bate-bola, viu? De respostas igualmente rápidas às perguntas que também são rápidas.
Pá e bola.
Vou começar com quem? Com o Hélio de la Nossa. Hélio, as crianças também podem ter aflições nas suas vidas, Hélio?
Elas têm, elas vão crescer com elas.
Marinho, sofrer pode significar um caminho para aprender?
Todo sofrimento traz um aprendizado.
Hélio Della Noce, orar por alguém que sofre, alguém que está sofrendo, ajuda essa pessoa?
Muito.
Marinho, os centros espíritas nos orientam em relação aos sofrimentos da nossa vida?
Sim, devem orientar.
Hélio, nós podemos ser felizes nas nossas vidas, Hélio?
Precisamos ser felizes, né?
Marinho, os nossos mentores acompanham a nossa evolução?
Sempre. Eles avalizam e nos acompanham.
Hélio Della Noce, objetos materiais, mesa, cadeira, né? Também sofrem?
Não.
Não, porque não são espíritos,
não,
né?
Não são animadas, né?
Você vê, nosso ouvinte, eles conseguem dar respostas curtas também. Parabéns, Hélio e Marinho, vocês são pessoas que se superam. Então, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Nolita ligando pra gente aqui. Nolita, um abraço pra você, viu? Nolita, ela é da Vila Formosa, sempre na nossa audiência. Tá mandando abraços e parabéns a toda a equipe aqui. Obrigado, Nolita. Você, com a sua gentileza, sempre vendo as coisas boas dos outros. Obrigado, Nolita. Um abração pra você. Continua ligando pra gente aqui. Marinho, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Existe uma expressão no Evangelho que diz assim: a cada um segundo as suas obras. O que significa essa afirmação, Marinho? Seria uma reafirmação daquela frase "a que se faz, a que se paga"? Da lei de Italião.
Quando nós falamos "a cada um segundo suas obras", a primeira coisa que vem à nossa mente é essa ideia, né, de que aqui se faz, aqui se paga. A primeira coisa que vem à mente é essa ideia de que temos aí uma lei de causa e efeito mostrando que se a gente faz alguma coisa ruim para alguém, que nós vamos, de alguma maneira, estar recebendo alguma coisa ruim em troca, né? Nós pensamos, Turíbio, estamos convencidos de que o alcance dessa expressão é muito mais amplo. Porque está, na nossa maneira de ver, está embutido aqui a ideia do merecimento também, não é? Muitas vezes nós não estamos apenas recebendo como consequência de uma atitude, uma adversidade ou alguma coisa, simplesmente por causa de algo equivocado ou algo acertado que nós tenhamos feito no passado. Mas isso aqui também significa que a cada um será dado segundo a sua obra, né? Não é só apenas o lado negativo da coisa, né? Então, é mais ou menos como aquela questão da meritocracia, né? Porque se a gente trata todo mundo igual, mas nem todo mundo merece igual, né? Então, na sabedoria divina, na lei divina, essa questão do mérito que cada um de nós tem como decorrência da sua obra, do seu esforço, ganha uma proporção um pouco mais ampliada, né? Então, a lei de causa e efeito não é apenas uma lei assim tão imediata de que fez isso, paga aquilo, fez aquilo, paga, fez isso aqui, ganha aquilo, ou fez isso, paga aquilo. Mais ampla, é mais refinada, não é tão simplista assim, né? Em que leva em conta de cada um de nós o esforço, a intenção, o estágio que cada um já alcançou. Então, ela poderíamos dizer que ela é quase como que uma expressão divina da lei do mérito, não é verdade?
O Emmanuel, ele nos disse que ela é o retorno das nossas causas, da lei de causas e efeitos, né? Ou a lei de ação e reação. Quando chega no terreno dos afetivos, dos afetos, ele é proporcional ao nosso discernimento, viu, Mário? O Emmanuel fala, é proporcional ao nosso discernimento.
Quanto mais a pessoa tiver discernimento,
ela retorna. Uhum. Então, ela retorna sempre, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Alguém já disse, né? Então, só que essa colheita, ela vai vir no momento em que a pessoa possa entender o que ela está colhendo e por que ela está colhendo aquilo. Então, é proporcional ao discernimento. Uhum. É a diferença da lei da física, que ela é imediata. A reação para toda ação é imediata. No campo moral, ele é proporcional ao nosso discernimento.
Estamos encerrando aqui a primeira meia hora do Semeando a Boa Nova de hoje. Nós voltamos já já.